Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Firmados e estabelecidos em Cristo. Capítulo 2. Quem é aquele no qual é possível viver e andar? Através das Escrituras, Deus convida todas as pessoas a crerem em Cristo Jesus e a receberem Ele como o Senhor das suas vidas pelo fato de que também é em Cristo que está a salvação para cada ser humano ser salvo do pecado, do corpo do pecado, da lei condenatória e da morte eterna, bem como também porque é em Cristo que está a novidade de vida segundo a vontade de Deus ou do reino celestial. E se Deus chama os cristãos para viverem e andarem na novidade de vida que há em Cristo e que lhes é concedida pela graça celestial, é porque isto também é possível de ser alcançado ou realizado, senão o chamado do Senhor seria somente um convite figurativo, fictício e, portanto, falso. Se o Senhor convida a todos a viverem e andarem nele, é porque Cristo também é poderoso para abrigar em si mesmo a todos que nele creem, e ainda a todos eles ao mesmo tempo. O Senhor Jesus Cristo, desde a eternidade, é imensuravelmente poderoso, aspecto revelado nas Escrituras ao descreverem que o Pai Celestial criou todas as coisas e o ser humano através do Filho do seu amor. Entretanto, Cristo igualmente nos é apresentado pelo Pai Celestial como plenamente poderoso para poder acolher e sustentar toda a criação nele e por poder conceder a cada ser humano uma atenção individual, inclusive habitando no coração de todos aqueles que o recebem como Senhor, conforme também pode ser observado no texto que segue abaixo. Colossenses 1, 15 até 23. Este, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Entretanto, diante da grandeza apresentada nas Escrituras sobre Cristo, talvez uma pessoa possa pensar, mas como Cristo pode estar em todo o lugar se ele está nas regiões celestiais ou se ele está assentado à direita do Pai Celestial? Em resposta à pergunta acima, podemos citar que um dos problemas que pode levar a este tipo de pensamento ocorre quando uma pessoa ainda considera o Senhor Jesus somente como o Cristo revelado em carne e não considerar a Cristo como aquele que foi ressurreto pelo Pai Celestial e que já foi estabelecido eternamente por Deus como o único sumo sacerdote e rei da justiça e da paz segundo a ordem de Melquisedeque. No presente momento ou tempo, Cristo já está estabelecido como o Senhor e Rei acima de tudo, sobre todos os seres humanos, e sobre todos os principados e potestades, com exceção, obviamente, do próprio Pai Celestial que assentou ao Senhor Jesus em glória para reinar sobre todos. O Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, veio da parte de Deus de fato em carne ao mundo para morrer na cruz do Calvário e prover o caminho da redenção para os seres humanos, mas o Senhor também já foi ressuscitado no poder de Deus e está em posição de glória assentado sobre todo e qualquer principado ou poder. O ato histórico do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e os efeitos desta obra jamais poderão ser removidos da existência do universo, mas o Senhor Jesus Cristo não está mais em um corpo carnal limitado e muito menos está morto, ele ressuscitou segundo o poder de Deus. Quando Deus, por meio das Escrituras, nos chama para viver em Cristo e também andar em Cristo, ele o faz porque isto é perfeitamente e completamente possível por causa do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, mas também por causa da posição atual que Cristo ocupa no tempo presente e que ocupará para toda a eternidade. O fato de Cristo ser o firme ou inabalável fundamento de vida revelado por Deus ao mundo e que pode estar em todos os lugares com aqueles que nele creem, bem como pode abrigar a todos ao mesmo tempo nele, é exatamente um dos aspectos centrais da razão pela qual o Pai Celestial nos convida para vivermos e também andarmos em Cristo. Para compreender que de fato é possível viver e também andar em Cristo, igualmente é crucial ter o entendimento iluminado por Deus para estar devidamente instruído sobre quem é o próprio Senhor Jesus Cristo ressurreto no qual cada cristão é chamado para estar, pois parte da novidade de vida em Cristo engloba também uma novidade de conhecimento sobre o Cristo no qual os cristãos são chamados a estar e permanecer. 2 Coríntios 5, 16, b, até 17. É, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Diversas dificuldades que alguns cristãos permitem fazer resistência a eles, simplesmente ocorrem pelo fato destes cristãos não passarem a ver ao Senhor deles devidamente como ele lhes é apresentado pelo Pai Celestial e como é o Cristo que eternamente está vivo e atuante em posição de grande glória e honra em sua regência sobre o universo. Todas as pessoas que estão em Cristo são chamadas para alcançar condutas na vida que jamais seriam possíveis nas limitadas capacidades da carne ou do homem natural. Todavia, quando as pessoas ficam distanciadas da compreensão ou da aceitação da posição de Cristo em relação às suas vidas no tempo presente, elas também ficam sujeitas a limitarem a sua fé no Senhor pelo fato de ficarem distanciadas do conhecimento de quem é o Senhor que lhes oferece a novidade vida através da qual um cristão pode viver e andar em Cristo. A condição presente de Cristo, e na qual ele chama as pessoas a viverem e andarem nele, é a condição do Cristo que veio ao mundo para morrer pelos pecadores uma vez para sempre, mas que também ressuscitou e é descrito por João e pelo próprio Senhor conforme segue abaixo. Apocalipse 1, 10 até 18. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como erva lã, como neve, os olhos, como chama de fogo, os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Mas. Apocalipse 21, 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O Senhor Jesus Cristo é o eterno e único sumo sacerdote diante de Deus, o único mediador entre Deus e todos os seres humanos. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, o único pastor e bispo das almas das pessoas. Ele é o Senhor dos Exércitos e o Senhor Todo-Poderoso conjuntamente com o Pai Celestial, mas Ele não somente é o regente da vida e do universo, Ele é a própria novidade de vida para a qual Deus chama a todas as pessoas e a qual Deus torna disponível a todo aquele que crê em Cristo Jesus como a dádiva de justiça e vida oferecida pelo Pai Celestial. João 6:57. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. João 11:25-A. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. O chamado para uma pessoa crer naquilo que Cristo fez por ela na cruz do Calvário é plenamente necessário e é perfeitamente parte da vida de fé de um cristão no Senhor, mas assim também é o avançar para crer em cada uma das virtudes de Cristo que nos são reveladas por Deus sobre o Cristo ressurreto. Virtudes estas, que, por sua vez, nos são reveladas com o propósito de que as pessoas conheçam aquele que no presente lhes oferece a novidade de vida, e isto, para que cada indivíduo se achegue ao Senhor para também viver e andar na vida eterna que lhes é oferecida por Deus em Cristo Jesus. Quando Deus torna a glória da condição do Cristo ressurreto amplamente manifesta nas Escrituras, Ele o faz para que as pessoas saibam que Cristo é plenamente perfeito e está perfeitamente posicionado para conceder a novidade vida oferecida da parte do Pai Celestial. E também para que saibam que nenhuma ação contrária ao Senhor pode abalar aquele que Deus designou para conceder vida celestial e eterna a todo aquele que nele crê em conformidade com o que as Escrituras manifestam sobre o Senhor Jesus. Além disso, ainda outro aspecto de fundamental importância para o conhecimento sobre a amplitude da presença do Senhor em todo lugar, possibilitando assim que os cristãos vivam e andem nele, refere-se também ao fato de que o Senhor Jesus Cristo atua nos cristãos por meio do Espírito Santo, através de quem um cristão também pode ser um com o Senhor. No primeiro estudo desta série Andando em Novidade de Vida, foi feito um destaque a alguns textos das Escrituras que ensinam que um cristão estar no Espírito do Senhor também equivale a este cristão estar no Senhor Jesus Cristo, permitindo, desta forma, que um cristão viva e ande em Cristo, pois o Espírito Santo está em todo o lugar para possibilitar o cristão alcançar este chamado do Senhor para sempre estar nele. Viver e andar em Cristo ou viver e andar no Espírito são equivalentes, pois o Espírito Santo faz tudo segundo a instrução de Cristo e do Pai Celestial, e somente segundo a instrução do Senhor. Através do Espírito do Senhor é possibilitada aos cristãos uma condição que lhes permite estar em Cristo em todo o tempo e em todo lugar ao qual o Senhor os guiar. Através do estar no Espírito do Senhor, um cristão pode conhecer aquele que veio em carne, morreu na cruz, mas também pode conhecer o seu Senhor que ressuscitou, que vive para sempre e que é poderoso para receber em si mesmo a todos os que querem viver e andar nele. Através do viver e andar em Cristo, estando no Espírito do Senhor, nenhuma oposição pode impedir um cristão de desfrutar da vida que há em Cristo, porque também nada pode impedir ao próprio Cristo, que está assentado à direita do Pai Celestial, de conceder a novidade de vida para aquele que nele está. Um cristão é chamado para confiar no Senhor para viver e andar em Cristo, porque também em Cristo encontra-se o amor inabalável para a vida segundo a vontade de Deus. Romanos 8:38-39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O fato de que o conhecimento da grandeza da glória de Deus coopera com a fé das pessoas no Senhor e, por conseguinte, coopera para que uma pessoa ter vida em Cristo, é um dos principais motivos pelos quais o diabo, desde o início dos tempos do ser humano na Terra, procura tão incisivamente obstruir especificamente o conhecimento das pessoas sobre o Senhor. Uma das formas mais evidentes pelas quais o diabo procura afastar as pessoas da vida em conformidade com a vontade de Deus refere-se exatamente às tentativas de distorcer o entendimento delas sobre Deus e sobre quais são as virtudes da glória do Senhor Jesus Cristo. E em sua oposição ao Senhor, os poderes das trevas inclusive chegam ao ponto de propor falsas exaltações a Cristo como, por exemplo, anunciando distorcidamente a Cristo ainda como um menino Deus, ainda crucificado em uma cruz ou até alegando que Cristo de fato reinará em uma época futura, não reconhecendo, porém, que Cristo já está estabelecido por Deus no tempo presente como Rei e Senhor sobre tudo e sobre todos. 2 Coríntios 4, 3 até 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Portanto, manter-se continuamente fiel e firme no conhecimento crescente da glória de Cristo é um dos aspectos mais centrais da vida cristã para o qual todos os cristãos deveriam estar muito vigilantes a fim de manterem-se sóbrios no Senhor e para que não venham a inclinar o coração à incredulidade sobre Cristo, pois através da incredulidade, um cristão pode vir a ser levado a cogitar que não seria possível ele viver e andar em Cristo ou pode vir a ser levado a passar a desprezar este convite tão glorioso a ele estendido por Deus. 1 Coríntios 15, 34. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto digo para vergonha vossa. Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a erva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Também é pelo conhecimento e pela manutenção do conhecimento da grandeza de Cristo, revelada no Evangelho da sua glória, que um cristão é fortificado na fé para crer e saber com convicção que é possível também ele viver e andar em Cristo já no presente tempo e a despeito do mundo ao seu redor, visto que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, 1 João 4, 4. Quem possibilita um cristão a viver e andar em Cristo é o próprio Cristo se o cristão inclinar o seu coração ao Senhor Jesus para que ele lhe conceda o suporte para estar em Cristo a cada novo dia. Portanto, importa que o cristão confie no Senhor e continue crescendo e crendo na glória de Cristo a ele revelada. Quão sublime ou precioso é falar da excelência da glória do Senhor Jesus Cristo e ter em mente que é Ele quem concede a vida e sustenta a todos que escolhem viver e andar nele. Quão bela é a formosura, a glória, o poder e a majestade do nosso Senhor Jesus, razão pela qual estes aspectos sempre deveriam estar em primeiro plano na vida de um cristão. E concluindo este capítulo, gostaríamos de mencionar que somente não iremos nos delongar neste ponto sobre mais narrativas específicas a respeito da sobremaneira excelente glória de Cristo e do poder do Senhor para sustentar as pessoas para viverem e andarem nele devido ao fato de que muitos aspectos da glória do Senhor Jesus já foram extensivamente abordados em todos os estudos da série sobre o Evangelho de Deus. E principalmente, no material sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, em relação aos quais relembramos abaixo os seguintes textos. 2 Coríntios 4, 5 até 7. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vessos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 1 Coríntios 1, 26-31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. 2 Pedro 1, 1-3. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O Senhor Jesus Cristo é a nossa terra prometida ou o solo da nossa herança. O Senhor Jesus Cristo é o firme fundamento da nossa edificação. E o Senhor Jesus Cristo é aquele que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo também é aquele que pode estar em todo o lugar com a pessoa que opta pelo viver e andar no Senhor. Cristo nos convida para estabelecermos nele todos os aspectos da nossa vida por causa de tudo o que ele mesmo é e se dispõe a ser a favor de todo aquele que opta por viver e andar nele. Salmos 16, 1-11. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus, eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. 1 Pedro 5, 14b. Paz a todos vós que vos achais em Cristo.